Recentemente eu estava conversando com um amigo que tem uma página muito popular de memes no Twitter, mas anônimo. Ele me disse que foi abordado por várias marcas querendo fazer campanhas na página, mas que ele realmente quer mantê-la anônima. Então, ele estava vivendo um enorme dilema. Ele revelava sua identidade ou poderia encontrar formas de ser contratado através desse seu alter ego, dessa sua identidade virtual? Bom, até hoje, nós não temos uma resposta. Mas definitivamente há desafios regulatórios envolvidos aqui, mas isso me despertou uma profunda reflexão. Hoje em dia, não, nem todas as pessoas têm uma identidade digital que não corresponde à sua identidade offline, do mundo real também, mas é mesmo que as redes sociais não necessariamente nos retratam como somos geralmente, mas retratam uma versão melhorada e mais bonita da gente, certo? Mas no mundo da Web3 e do metaverso, nós todos teremos não apenas uma, mas várias identidades digitais que são reflexo das múltiplas plataformas de metaversos em que podemos viver, socializar, trabalhar, né? E como lidar com essa multiplicidade de identidades que, porém, convergem numa identidade física atrás de tudo isso? Então, isso é extremamente desafiador e um grande primeiro ponto que me despertou a atenção. Ao mesmo tempo, eu quero que você pense na forma em que a gente olha para o impacto que as tecnologias têm no mundo de hoje e nos negócios, né? Nós sempre pensamos nelas de forma individual, refletindo sobre o impacto que blockchain tem sobre supply chains, sobre o impacto que DeFi, ou seja, Decentralized Finance, sobre o setor bancário, sobre o impacto que o metaverso tem sobre relacionamento com o cliente, e meio que olhamos para elas de forma especializada, individual. Mas sabe o que é engraçado? Que o verdadeiro poder vem da convergência entre essas tecnologias, ou seja, da combinação entre elas. Porque veja bem, o último livro que eu li antes do começo da pandemia, eu lembro até agora, foi um que comprei no aeroporto de São Francisco, chamado The Future is Faster Than You Think, do Peter Diamandis. E ele defende uma tese, no qual eu acredito muito, seja, que a verdadeira aceleração exponencial nos negócios vem da convergência das novas tecnologias, ou seja, da combinação entre elas e não necessariamente delas pegas num contexto isolado. Mas, além disso, o livro me despertou um enorme questionamento, ou seja, como que líderes irão conseguir gerenciar tanto conhecimento variado em um mundo onde estamos acostumados a sermos experts de uma tecnologia ou de um tipo de produto, de uma área de expertise? Bom, será que a convergência de tecnologias da Web 3.0 nos não pede um novo modelo de conhecimento? Pois é, e é por isso que neste episódio eu vou abordar o conceito de flexibilidade cognitiva, que é o modelo mental que o meta-líder utiliza para gerenciar o conhecimento e para entender melhor o que é essa flexibilidade cognitiva que nos permite navegar a complexidade e multiplicidade de tecnologias da Web3 e também de identidades, múltiplas áreas de conhecimento, assim por diante. Vamos explorar tudo isso no episódio de hoje. Aqui é o André Iori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, Lições sobre Competências Humanas na Era Digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Se quiser me acompanhar e interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes. E se estiver gostando desse episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Quero começar aqui com uma provocação. Você já percebeu que mesmo em um mundo onde, como dissemos na introdução, existe uma infinidade de variáveis que afetam nosso negócio, determinados pela convergência de tecnologias da Web3 e de múltiplas identidades e até múltiplos metaversos, pois, pense bem, hoje nós olhamos para a internet como um mundo digital único e centralizado, enquanto a Web3 é descentralizada, o paradoxo disso tudo é que não somos ainda educados a pensar de forma especializada e linear, o que, convenhamos, vai exatamente contra qualquer lógica do mundo da Web3. Pense no meu caso, ou no seu, quando a gente crescia, nós tínhamos que decidir aos 18 anos quais eram nossos planos e ambições da vida e tornarmos especialistas na área que a gente escolher na faculdade, pelo menos. Embora eu seguisse esse padrão de educação, isso nunca soou certo para mim, porque que eu teria que me hiperespecializar num mundo excessivamente complexo e multifacetado? Bom, veja bem, nosso sistema educacional está programado para criar especialistas, convenhamos. Apesar de estudarmos muitos assuntos diferentes e aprendermos muitas coisas diferentes ao longo de nossos anos de educação, não somos naturalmente guiados pelo modelo educacional para tomar decisões sobre nosso caminho que nos tornem mais especialistas, não é assim? Mas então vamos nos aprofundar e tentar entender a dinâmica que fez o mundo produzir e pedir especialistas até pouco tempo atrás. E o que deve mudar hoje? E por último, por que isso é tão importante para os líderes na era da Web3? E tudo começou há cerca de 12 mil anos atrás, quando 10 mil anos antes do nascimento de Cristo, as pessoas começaram a trabalhar no campo e no cultivo, e caçadores, coletores que viajavam para a região do Crescente Fértil, no Oriente Médio, em busca de alimentos, começaram a colher grãos silvestres que encontraram crescendo ali e espalharam esses grãos sobressalentes no solo para produzir mais alimentos. Com o passar dos anos, com o surplus de alimentos que alguns produtores rurais tinham, eles conseguiram financiar o desenvolvimento de novas profissões, como médicos, artistas e carpinteiros, por exemplo, que não iam se dedicar à agricultura só, mas podiam cuidar de outras áreas de negócio, resolvendo problemas que surgiam à medida que as populações cresciam e inventando novas soluções para resolver esses problemas. E com isso veio o modelo educacional, que, como reflexo disso, construiu caminhos que, de generalistas iguais em termos de conhecimento, como todos nascemos, nos tornamos profissionais especializados ao longo de nossos percursos formativos. Isso nos leva a ver a vida como feita de fases, uma fase da vida onde, através da educação, você aprende sobre o campo em que você quer trabalhar e depois você meio que usa o resto da vida para aplicar esse conhecimento em atividades produtivas e ganhar a vida dessa forma, até se aposentar. Então, uma fase da vida para aprender e outra para ganhar com o que você aprendeu naquele campo especializado. Não foi assim que nós sempre fomos ensinados? Mas isso foi até a digitalização chegar e introduzir ciclos de atualização tecnológica muito mais curtos, garantindo mais acesso à informação e, consequentemente, pressionando esses especialistas ao longo da vida. Primeiro porque os empregos mudam ao longo de uma única carreira, e por isso você tem que atualizar-se constantemente. E, em segundo lugar, porque num mundo mais complexo e interconectado, ser um especialista não é suficiente. É preciso ter flexibilidade para reunir diferentes áreas do conhecimento e, assim, obter uma vantagem competitiva. Isso é o que eu chamo de flexibilidade cognitiva em minhas palestras, que é um termo que vem da psicologia. E a definição, né, pelo psicólogo Diamond, em 2013, é a habilidade de pular entre diferentes áreas, tarefas e grupos mentais com rapidez e também, de sua forma mais simples, a habilidade de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento. Veja bem, o grande escritor Scott Fitzgerald já escreveu o teste de uma inteligência de primeira linha é a capacidade de manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda manter a capacidade de funcionar. E a flexibilidade é exatamente isso e se torna uma prerrogativa do meta-líder a cada vez mais. Ela é exatamente o que precisamos no mundo com múltiplas tecnologias convergentes e múltiplas identidades de nossos clientes ou até de nossos colaboradores. E vamos começar pela questão das identidades. E vamos admitir, no mundo real, a identidade é provavelmente nosso ativo mais importante. É literalmente quem somos. E assim como a identidade e a autenticação desempenham um papel tão fundamental no mundo físico e digital de hoje, o metaverso também exigirá que as pessoas reivindiquem suas identidades. Porém, você deve estar se perguntando, identidades Não seria identidade? Porque normalmente você pensa em uma identidade para você mesmo, certo? Mas pense na sua vida. Você pode ter uma certa identidade no trabalho, dependendo de como se veste, mas pode adorar andar de Harley Davidson nos finais de semana e certamente não se vestirá da mesma maneira que no escritório. Ou você se comporta de uma certa maneira quando está com sua família, mas se comporta de maneira diferente quando está no bar com seus amigos. E além disso, você pode ser uma pessoa muito quieta, introvertida quando está offline, mas pode ser um troll ou um comentarista, né? Digamos, aqueles comentaristas de salão, né? E propagador de fake news quando está online. Agora, isso não significa que você seja uma pessoa diferente, mas que você pode ter múltiplas identidades. Por assim dizer, diferentes formas em que você gostaria de se representar. Mas pense no metaverso e seus mundos infinitos. Você terá exponencialmente mais identidades do que no mundo atual. E a verdade é que, em geral, o metaverso levanta muitas questões sobre o futuro das identidades digitais e da autenticidade online. Entre as mais urgentes estão: como que indivíduos e empresas podem se representar de forma autêntica online? E o que a identidade digital significa nessa próxima interação da internet, onde a linha entre o físico e o digital é tão tênue? E como eles podem gerenciar suas múltiplas identidades em múltiplos metaversos que possuem múltiplos propósitos? Ou ainda, como posso contratar algum avatar do qual não conheço a real identidade? Estou contratando a pessoa ou avatar, né? Igual aquele exemplo do meu amigo. Isso fundamentalmente nos pede para contemplar múltiplas identidades no metaverso. Se você não pensar nos requisitos das pessoas, suas identidades e os ciclos de vida delas, você criará serviços que não preenchem as expectativas de seus usuários, em particular, suas expectativas de privacidade. E identidade no metaverso é mais de uma skin ou uma fantasia que você veste. Ela consiste em todas as identidades, pseudo-identidades e aquelas anônimas também que assumimos hoje, mas é exibida de uma maneira que pode nos enganar, né? Hoje em dia, nós não podemos esquecer que somos humanos vivenciando uma realidade que tem múltiplas facetas que temos dentro de nós. Lembre-se do episódio da página do meme do Twitter do meu amigo que mencionei no início do episódio. Pois é, exatamente isso. Se todos nós não agirmos, será criada uma verdadeira distópia que impede as pessoas de serem quem realmente são. À medida que você cresce e muda, ficará sobrecarregado por quem você pode ter sido uma vez ou por quem alguma corporação supôs que você era. Você pode fazer melhor construindo sistemas metaversos que abraçam as múltiplas identidades que as pessoas têm na vida real. E se você fazer, né, você perder sua identidade em seu metaverso, você realmente perde a si mesmo, né? Então, esse ponto das múltiplas identidades já é difícil de se lidar. Mas, como a gente viu na introdução desse episódio, não é apenas isso. Tem a parte da convergência de tecnologias. Você lembra do episódio 2, onde nos passamos por todas as tecnologias e conceitos da Web3 e o modelo, o framework que nós usamos? Bem, se não tiver feito, recomendo dar uma olhada, pois mostra o potencial da Web3 através da convergência de tecnologias, e não só de forma individual. Porque a verdade é que, fundamentalmente, uma maneira de ver o mundo é pensar nele como um ambiente de aprendizado, um ambiente onde você pode desenvolver habilidades novas. E esses ambientes podem mudar e vão de ambientes de aprendizagens que são acolhedores, ou seja, ambientes onde, né, você fundamentalmente fica muito claro o que você tem que fazer e que são delineados por regras claras, padrões definidos e onde uma tarefa a se fazer não muda, para ambientes hostis, onde a informação é assimétrica, incompleta, não tem regras claras e as tarefas mudam o tempo todo e onde o feedback que você recebe o tempo todo é atrasado e pouco claro. Voltando ao tema dessas crianças prodígios, nos vemos elas só em ambientes acolhedores, familiares, como xadrez, tocar piano, esportes e assim por diante. Mas a maior parte do trabalho hoje em dia é feito em ambientes hostis. E para esse mundo que você tem que ter uma ampla superfície de treinamento, os que os cientistas chamam de test sampling period, né, onde você cria estruturas conceituadas e ideias abstratas que podem ser moldadas à medida que a atividade e o contexto mudam. Novamente, até o fim do século XX, a maior parte da contribuição veio de especialistas, mas na era da informação e do complexo cenário atual, as maiores contribuições viram de pessoas que possuem conhecimento espalhado por uma grande base de conhecimento, não só técnico, né? Pulando de uma área, combinando com outras de forma muito criativa, muitas vezes criando convergência de conceitos e novas tecnologias, pegando emprestado um termo do Peter Diamandis, fundador da Singularity University. E é tudo isso que eu quero que você reflita essa semana como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaioriokeynotes, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, qualquer solução para acelerar a transformação digital da sua empresa. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Até a próxima semana e muito obrigado.